passando para o ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 238, que estabelece o regime jurídico da luta contra a dopagem no desporto. Podemos votar o artigo 1º, 2º e 3º. O Irmino Loureiro tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de iniciarmos a votação, gostaria, se o Sr. Presidente me permitisse, dar só uma brevíssima explicação. Não sei até qual a forma de o fazer, se em termos de recomendação, até porque eu acabei de abrir um envelope que me entregaram agora e que depois vou entregar ao Sr. Presidente para proceder à distribuição pela Comissão. Portanto, nem sequer ainda li. Mas como sabe, este diploma tem por base também uma luta contra o doping que não se restringe ao espaço do nosso país, nem ao contexto europeu, mas sim mundial. Como sabe, a própria adoção do Código Mundial Antidopagem e a subscrição do nosso país, quer na agência, quer do Código, traz-nos mais e cada vez mais responsabilidades nesta matéria, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados fez chegar um parecer relativamente a este assunto, e também tivemos acesso, através do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a um documento de um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho informal da Comissão Europeia, portanto é um órgão consultivo da Comissão Europeia, que faz um conjunto de recomendações, e portanto daí só essa minha nota inicial, que esse conjunto de recomendações ficasse registado por uma questão do grupo de trabalho e da própria Assembleia da República ter em linha de conta isto mesmo. Não provoca, na minha modestíssima opinião, necessidade de alteração de nenhum artigo, mas é uma reflexão e por isso eu digo recomendação, não sei se isto poderá ser considerado uma recomendação ou não. Eu julgo que o Governo também tem acesso a este mesmo documento. Como lhe disse, acabou de me chegar outro, já mais recente, de uma reunião de 6 de Abril, que eu vou já dar indicação para se fazer as fotocópias. E, portanto, era só essa nota, sem também deixar de fazer uma referência, que julgo que é justa, que era a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que era o Sr. Deputado Miguel Tiago, que foram as pessoas que mais colaboraram no grupo de trabalho, e às funcionárias da Comissão, que foram inexcedíveis no apoio que deram, para que nós pudéssemos hoje apresentar este documento, que tem as diversas propostas, e procedermos então à respectiva votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Irmino Loureiro. Estou certo que também todos os colegas retribuirão os agradecimentos pelo trabalho que fez. Quanto ao documento que agora chegou agora. É um facto. Não pode ter outra utilização que não seja o reconhecimento desse facto. Artigo número 1, 2 e 3. Podemos estar em conjunto? Vamos então votar. Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Há uma proposta apresentada pelo PS. Deputada Luísa Salgueiro.
Eu gostava, antes de fazer uma nota sobre esta proposta de alteração, de explicitar aqui que não estava ainda muito ciente da metodologia que íamos usar hoje nesta reunião e que estava já assente com os outros partidos que assim seria, mas de todo modo parece-me que é uma metodologia que é eficaz e que nos permitirá cumprir os prazos, embora não tenhamos feito, por exemplo, não tínhamos feito uma coisa que em grupo de trabalho entendemos que era importante, que era fazer uma reflexão exatamente acerca das recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados e das orientações europeias que foram emanadas relativamente a esta questão, que me parecia que teria sido oportuno fazê-lo em conjunto, mas ainda assim o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em condições de avançar para a votação das propostas, quer da proposta de lei, quer das propostas de alteração apresentadas. Esta proposta tem a ver apenas com um esclarecimento em termos do regulamento em causa que deve ser utilizado nas situações de controle de dopagem e é apenas uma explicitação do que continha no texto inicial da proposta de lei, que é facilmente perceptível.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Estamos a discutir o artigo 14º. O artigo 4º. Seus deputados, desejam entrevista, Sra. Deputada Abel Batista.
Sr. Presidente, a proposta apresentada da alteração pelo Partido Socialista levanta-me aqui uma questão, que é, nomeadamente, o seu número 2. Parece-me que não deveria ficar num diploma legal que prevê a situação do controle antidoping e de prevenção da dopagem, uma obrigação a recair sobre uma entidade organizadora de dar conhecimento daquilo que a lei já proíbe. Parece-me redutor este número 2. Ou dizer-se, a entidade organizadora do evento ou da competição deve informar o praticante desportivo de que o mesmo pode ser sujeito aos termos da lei e dos regulamentos aplicáveis ao controle da dopagem. Isso é efetivamente o que esta lei prevê. É que qualquer agente desportivo, qualquer praticante desportivo, pode estar sujeito ao controle. Aliás, ele próprio deve informar-se, de acordo com o artigo seguinte, a entidade organizadora, se está sorteado ou se poderá ser sorteado para o controle. Portanto, parece-me desnecessária, parece-me uma redundância absolutamente inútil estar a inscrever este número 2 e a obrigar a entidade organizadora a uma inutilidade, ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo é uma inutilidade e é uma questão que me parece... Eu não sei se o Partido Socialista faz questão de manter este número 2, mas eu, na minha opinião, parece-me errado estarmos a colocar este número 2, a pôr esta obrigação em cima das entidades organizadoras, quando a própria lei o exige de per si.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o máximo que se pode dizer é que isto será uma norma que o Sr. Deputado conclui que seja tautológica. Já está dito o que aqui se pretende, mas... O que está em causa também aqui é uma atitude de pedagogia, porque se nós sabemos que nos grandes clubes, nas provas principais, os praticantes têm consciência disso, naquelas provas de menor importância de âmbito distrital, por exemplo, nem sempre os atletas têm essa informação ou essa consciência, e portanto isto... O desconhecimento da lei não aproveita ninguém, mas daqui também não resulta nenhuma, desta norma não resulta nenhum efeito negativo para o atleta. São as organizações, as entidades organizadoras que terão de dar esse conhecimento. Mas isto parece-me que é apenas mais uma garantia, uma garantia para o atleta e, no fundo, cumpre uma função de pedagogia e de educação perante alguns atletas não tão esclarecidos, mas não acrescenta nenhuma obrigatoriedade de peso para o atleta não apresenta e para as entidades organizadoras. Isto é também uma forma de criar esta prática, não é, de dar o conhecimento, mas não nos parece. É claro que pode dizer aquilo que o Sr. Deputado diz, o que são os princípios gerais da lei, se a lei enuncia esse princípio, tem de ser de conhecimento geral de todos, mas também não causa moça esta inclusão aqui. Pelo contrário, tem efeitos positivos para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Deputada Abel Batista.
A mesma pergunta. O que é que acontece se a entidade organizadora não cumprir isto?
Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Não é dada a licença à entidade. Mas repare que aquilo que aqui está dito se aplica também aos atletas não federados que participam, por exemplo, na meia-maratona e que não têm tanto essa consciência de que se podem ser sujeitos a controlo. Portanto, não estamos a falar de atletas, que nem sempre estamos a falar de atletas federados e que não têm tanta consciência das normas habituais do desporto. E, portanto, isso é também prevenindo, sobretudo, esse tipo de atletas. Se a entidade que organiza a prova ou o evento não fizer esta comunicação aqui prevista, não é dada licença para a organização do evento.
Senhores deputados, estamos em condições de votar, ouvidos os argumentos e os contra-argumentos e as questões colocadas e os esclarecimentos dados. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PS. Senhores deputados, deputado José Paulo Carvalho.
Sobre a licença. Não, mas nesse caso, o... resulta do regulamento da prova. Sim. Como?
Senhores deputados, o deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
É apresentado previamente o regulamento da prova. Nesse regulamento tem de estar prevista a comunicação. Pode, neste caso, se for aprovado no regulamento, que incluir isso. E depois, se não for aprovada a comunicação feita aos atletas, ser cancelada a licença.
Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Miguel Tiago, Srs. Deputados, estamos todos cansados, eu percebo isso, mas temos que ser objetivos e pedir que houvesse condições de silêncio na sala para podermos ouvir-nos uns aos outros. Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem que falar ao microfone.
Para que depois seja possível interpretar estas leis, de facto convém ouvir esta discussão, caso contrário será um mar de trabalhos. De qualquer das formas, embora esteja esta proposta do PS sob a epígrafe da realização de eventos ou competições desportivas, ela obviamente tem uma aplicação total. E a questão que se coloca é muito simples. Se um determinado atleta for identificado ou mostrar ter amostras com presença de metabolitos ou qualquer outra substância proibida e for punido nos termos da lei e disser como recurso, mas a entidade organizadora do evento ou da competição não me informou, qual é a consequência? É automaticamente, porque não se cumpriu um dos preceitos da lei e, portanto, qual é o efeito disso no processo?
Srs. Deputados, não tenho mais ninguém inscrito em relação a esta matéria. Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Bom, Sr. Presidente, neste caso não há uma penalização para o atleta. O que acontece é que, verificando-se que não foi comunicada isso, os resultados daquela prova desportiva não serão homologados e, portanto, o prejuízo resulta indiretamente para os atletas, mas sobretudo para a entidade organizadora que não vê o evento que promoveu homologado.
Srs. Deputados, eu não quero interferir na discussão. Compete-me apenas presidir a reunião, mas de qualquer maneira a proposta que é apresentada refere que para se autorizar ou se entregar uma licença, o ato de entregar a licença ou se autorizar tem que preencher um conjunto de requisitos. E um deles é que no regulamento esteja lá prevista a possibilidade de fazer esse controle. Se no regulamento não estiver, não é fazer o controle, é estar no regulamento. Se no regulamento não estiver, não é dada a licença. Do que está aqui na proposta. Exato. A entidade organizadora do evento ou da competição deve informar o praticante desportivo de que o mesmo pode ser sujeito nos termos da lei. Portanto, o praticante, se não informar... Sr. Deputado Fernando Cabral, pode-nos informar, Sr.
Não, eu penso que isto é redundante, porque a comunicação ao atleta é através do próprio regulamento. Portanto, o regulamento serve como informação ao atleta. O que é que o atleta conhece? Não vai lá ter nenhuma pancarta, nem nenhum anúncio público. É o regulamento. Quando um atleta ou uma equipa participa numa competição, deve conhecer o regulamento. Se o regulamento contempla, está o problema. Portanto, eu não vejo onde é que está aqui a questão.
Senhores deputados, os autores mantêm a proposta e, portanto, vamos votar. Presumo que queiram votar ponto a ponto. E até presumo que votemos primeiro o ponto 1 e 3 e depois o ponto 2, é isso? Muito bem. Então vamos votar o ponto 1 e 3 da proposta de alteração apresentada pelo PS. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. O ponto 1 e 2 foram aprovados por... 1 e 3 foram aprovados por unanimidade. Vamos agora votar a proposta de alteração para o número 2. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD, tendo recolhidas a abstenção do Sr. Deputado do PCP e o voto contra do Sr. Deputado do CDS e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. O texto do artigo 4º está prejudicado. Estamos de acordo? Artigo 5º. Há propostas apresentadas pelo PS. O PS quer apresentá-las?
Se quer dispensar a apresentação da leitura do...
Muito bem. Algum dos seus deputados deseja intervir no debate? O Sr. Deputado Abel Batista tem a palavra para intervir.
Sr. Presidente, no âmbito da boa logística, não me parece que a alteração proposta no número 2, parece-me que a formulação inicial estava melhor. O praticante desportivo tem o dever de se informar. Acho que na proposta inicial o praticante desportivo deve informar-se. Não tem o dever de deve informar-se. Acho que ficaria muito melhor do que tem o dever de. Parece-me que aqui... Sr. Presidente,
fez uma sugestão. No sentido de os autores serem sensíveis a retirarem esse...
Não tem o dever, mas deve.
O Sr. Deputado Luísa Salgueiro quer...
De acordo nesta parte.
Quer dizer...
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Abel Batista, que é razoável e que fica melhor no texto, deve informar-se. Em termos de linguagem, ficará mais correto essa formulação.
Muito obrigado. Vamos então votar. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação para o número 3. Portanto, o PS apresenta uma proposta de eliminação do número 3. Os seus deputados que votam contra. Sr. Deputado Abel Batista, diga.
Sr. Presidente, se me permitir ainda discutir, já estava em processo de votação, por isso é que...
Permite-se discutir?
Não. É que a eliminação da proposta do número 3 do artigo 5º, conforme é previsto, parece até estar em contradição com aquilo que foi votado há bocadinho no número 2 do artigo 4º.
Sr. Deputado, não há alteração.
Oh, senhores deputados, não há alteração aqui. Não há alteração, mas eu dou a palavra à autora da proposta.
Sr. Presidente, o conteúdo deste número 3 mantém-se, só que organizado de outra forma, consta no número 2 por parecer mais razoável incluir esta obrigatoriedade no artigo anterior. Foi o que acabamos de discutir, simplesmente, como já está referido no artigo 4º, é eliminado do artigo 5º. O conteúdo está inalterado, só que aqui fica prejudicado face à aprovação do constante do número 2 do artigo 4º.
Senhores deputados, eu não quero intervir na discussão, mas há pouco aprovámos uma proposta no sentido de que deve ser dado conhecimento através do regulamento ao praticante. Portanto, este número 3 é redundante, na minha humilde opinião. Diga? Ah, considera-se prejudicado?
Não. Deve ser
eliminado.
Não, peço desculpa. O PS propõe a eliminação deste número 3. Não é? Mas o Sr. Deputado iniciou uma discussão para...
não é discussão, Sr. Presidente, é que ele não deveria ser transcrito para o número 2 do artigo anterior.
Sim. Mas podemos votar.
Ótimo. Então vamos votar o número 3 deste artigo.
Proposta de alteração de eliminação do número 3 deste artigo. Artigo 5º. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos votar o ponto número 1 e 2, podemos votar em conjunto, sendo que no número 2, o início fica: o praticante desportivo deve informar-se. Podemos votar o número 1 e o número 2, propostas de alteração. Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Nesse caso, está prejudicado o texto da proposta de lei. Artigo 6º. Não há propostas de alteração. Querem discutir ou podemos passar à votação? Vamos votar. Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Há uma proposta do PCP no sentido da eliminação. Vou falar ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Para nos iluminar sobre a proposta de iluminação.
Não para nos iluminar sobre a proposta, não. Sr. Presidente, a proposta é muito simples e que vai ao encontro daquilo que o PCP já tinha colocado na discussão na generalidade, que é de que esta disposição aqui contida neste artigo é inclusivamente superior, ou seja, mais pesada do que algumas medidas de coação previstas no Código Penal Português. Portanto, e relembro que isto é para os atletas indicados e não para atletas sobre quem se tenha se provado ainda qualquer incumprimento. Portanto, um atleta faz parte de um grupo-alvo e, portanto, deve identificar a toda a hora o seu paradeiro, o seu horário, a sua praticamente todas as informações sobre a sua localização geográfica atualizada quase hora a hora. E, portanto, tendo em conta que devemos ponderar bem aquilo que é a necessidade de fazer o controle com aquilo que também são os direitos dos cidadãos que não por isso simplesmente não desaparecem pelo facto de ser um praticante desportivo, é que o PCP propõe a eliminação desta medida, até porque consideramos que o resto do diploma, os restantes artigos, contêm normas suficientemente apertadas para que se possa fazer o controle sem a exigência da comunicação da localização nos termos deste artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Está em apreciação. Vamos votar. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação formulada pelo PCP. Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, tendo recolhido os votos favoráveis do PSD. A proposta foi rejeitada tendo obtido os votos contra do PS e do PSD. O PCP, o CDS-PP e o seu deputado José Paulo Carvalho votaram favoravelmente. Vamos votar a proposta do texto da proposta de lei. Se os deputados votam contra, se os deputados que se abstêm, a proposta aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, tendo obtido o voto contra do PCP e do CDS-PP e a abstenção do seu deputado José Paulo Carvalho. Sugeria que pudéssemos votar em conjunto os artigos 8º a 17º, inclusive.
Na proposta do PCP, provavelmente com raiz na própria proposta apresentada, mas a linha que se pretende eliminar não é a linha M, eu fiz agora esta verificação, é a linha N. E o número 2 permanece, portanto o PCP não propõe a eliminação do número 2.
explicar porque é que foi a eliminação da alínea?
Sim, senhor. A eliminação
N.
Da alínea N.
N.
É exatamente porque está relacionada com uma proposta que o PCP faz mais adiante da não possibilidade da ADOP avocar ou substituir decisões tomadas no âmbito disciplinar de cada federação. Ou seja, esta lei assenta no princípio de que a ADOP delega nas federações, mas pode avocar esse direito a qualquer momento. Portanto, o PCP tem um entendimento diferente. A ADOP deve supervisionar e superentender, mas não deve ser a tutela do direito. Deve criar as condições para que ele seja cumprido e sacar responsabilidades às federações que o não cumpram. E, portanto, porque este princípio fica prejudicado logo nesta competência da ADOP, é que propomos, em coerência com o que propomos mais adiante, a eliminação da linha N.
Muito obrigado. Está em apreciação. Vamos votar a proposta de eliminação da linha N, tal como apresentada do PCP. Senhores deputados que votam a favor. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD, do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo recolhido os votos favoráveis do PCP. Vamos votar o texto do artigo 18º da proposta de lei. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo escolhido a abstenção do Sr. Deputado do PCP. Podemos votar do artigo 19º até ao artigo 31º, inclusive? Nesse caso, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, Sr. Deputado Miguel Tiago. É possível, com certeza. Então, vamos votar o artigo 19º, 20º e 21º. Senhores deputados que votam contra, vamos votar os artigos 19º e 20º. Repito, vamos votar os artigos 19º e 20º. Senhores deputados que votam contra, Senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos votar o artigo 21º. Senhores deputados que votam contra, Senhores deputados que se abstêm, o artigo foi aprovado tendo recolhido os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP e Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do Sr. Deputado do PCP. Podemos votar do 22º ao 31º? Vamos então votar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, estão aprovados por unanimidade. Artigo 32º. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PS, que no fundo é apenas uma correção. Podemos votar a proposta apresentada pelo PS? Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Isso prejudica o número 1 do texto da proposta de lei, mas não prejudica o número 2, 3 e 4. E é esses que vamos votar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Podemos votar do artigo 33º, 34º, 35º e 36º? Podemos? Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Artigo 37º. Base de dados e responsabilidade. Há uma proposta do PCP para eliminar a linha B, pelas razões que já foram há pouco invocadas. Vamos votar esta proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Então, vou reter. Senhores deputados que votam contra a proposta apresentada pelo PCP. Senhores deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada pelos votos dos senhores deputados do PS e do PSD, tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PCP e do CDS-PP e a abstenção do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar
o texto da proposta de lei. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm. Artigo 37. Os seus deputados, haver só um deputado por partido a seguir esta votação não é tarefa fácil. Estamos no artigo 37º, base de dados. Portanto, vou perguntar novamente. Se os deputados que votam no texto da proposta de lei, se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada, tendo obtido os votos favoráveis dos senhores deputados do PS e do PSD e as abstenções dos senhores deputados do PCP, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Artigo 38º, 39º e 40º. Podemos votar? Os seus deputados que votam contra? Os seus deputados que se abstêm? Aprovados por unanimidade. Artigo 41º, para o qual há uma proposta de alteração do PCP. O senhor deputado Miguel Tiago quer usar a palavra?
A proposta de alteração é muito simples, é que a cessão de dados e a autorização para a cessão de dados a qualquer entidade esteja sempre sujeita a parecer e autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, como foi sugerido, aliás, na própria audição que levámos a cabo aqui na Assembleia da República.
Está em discussão. Vamos votar a proposta apresentada pelo PCP. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, tendo obtido as abstenções dos senhores deputados do CDS-PP, do senhor deputado José Paulo Carvalho e do meu próprio. Vamos votar agora o texto da proposta de lei para o artigo 41º. Os seus deputados que votam contra, O texto. 41º, Sr. Deputado Abel Batista. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, tendo recolhido as abstenções dos seus deputados do PCP, do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Somos em condições de poder votar do 42º ao 53º? Vejam lá. 53º. E assim será. Então vamos votar numa primeira fase o 42º, vamos votar o 45º. Os seus deputados que votam contra o texto da proposta de lei para o artigo 45º. Os seus deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada, tendo recolhido os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP, deputados, entenda-se, e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, e a abstenção do Sr. Deputado do PCP. Vamos agora votar os artigos 42º, 43º, 44º, 46º até 53º, inclusive, não? Então, nesse caso, vamos votar o artigo 42º, 43º e 44º. 42º a 44º. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade. O 45º já foi votado. Vamos votar o 46º, 47º, 48º, 49º e 50º. E o 51º. Ou seja, do 46º, perdão, ao 51º. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade. Vamos votar o artigo 52º. O senhor deputado Abel Batista tem a palavra.
Só para justificar porque é que irei votar no sentido que irei, porque esta determinação de ser o Estado a ficar com a maior parte dos processos das coimas, deveria ser alterado, na nossa perspectiva. E, por outro lado, não faz nenhum sentido que 40% sejam para o Instituto de Desporto de Portugal para depois entregar à DOP. Não faz sentido nenhum esta formulação e, portanto, votarei contra este artigo.
Está em discussão? Vamos votar. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD e José Paulo Carvalho, tendo escolhido o voto contra do seu deputado do CDS-PP e a abstenção do seu deputado do PCP. Artigo 53º. Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Artigo 54º. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PS, que é também de uma correção, não é? Muito bem. Então, vamos votar o número 1 e o número 3 do... Perdão, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PS para o número 2 do artigo 54º. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos votar o texto da proposta de lei no que diz respeito aos números 1 e 3. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Artigo 55º e 56º. Podem ser votados em conjunto? Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovados por unanimidade. Artigo 57º. Há duas propostas. Uma do PCP e outra do PS. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, já justifiquei, mais ou menos, de alguma forma já justifiquei esta proposta do PCP, portanto ela insere-se nesta concepção de que o Estado deve controlar e, se necessário, agir sobre as federações, mas não avocar um poder que, no nosso entendimento, pertence efetivamente às federações e não ao Estado. Se o Estado entender que um determinado processo não decorreu, ou se a ADOP entender que um determinado processo não decorreu dentro das normas legais, deve agir, então, ativando os mecanismos normais e não chamando poderes que não são, aliás, que não lhe devem competir com a aplicação de sanções disciplinares no âmbito do desporto.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Luísa Salgueiro vai apresentar a proposta e, se quiser, participar na discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir que esta alteração, esta proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista resulta concretamente da discussão que houve na audição parlamentar que promovemos para este efeito e em que nos foi dado conta por alguns intervenientes da dificuldade de cumprir o prazo dos 30 dias para conclusão do processo. É evidente que nos dias de hoje são utilizados muitas disposições que permitem alguma dilação no decurso do prazo do processo disciplinar e que nos pareceu razoável que alargar um pouco este prazo seria conveniente, já que os 30 dias muitas vezes é impossível por parte do relator que tem os processos, tem as providências interpostas pelos mandatários dos atletas cumprir-lhe, portanto, sensíveis à comunicação que nos foi feita via experiência de alguns dos presentes na instrução destes processos, entendeu o Partido Socialista que era razoável alargar este prazo por forma a dar aos instrutores prazo suficiente para concluírem o seu trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. A Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Desculpe, só sem ter a ver com a proposta que foi apresentada, mas da leitura agora do corpo do número 1 do artigo 57 e da sua comparação com a proposta do Partido Comunista, parece-nos que seria mais correto dizer no número 1 que a aplicação das sanções disciplinares prevista na presente lei compete à DOP e substituir isso pela expressão está cometida.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Peço desculpa, de facto não é fácil, sem querer justificar demasiado, não é fácil fazer o acompanhamento de todas estas propostas. Eu esqueci-me de justificar uma última proposta que está contida neste artigo, que é a eliminação do artigo do número 5. De facto, as outras duas estão justificadas da mesma forma. A eliminação do número 5, mais do que justificá-la, faço um apelo aos senhores deputados, é que se está aqui a determinar que da decisão de uma agência portuguesa ao intrometer-se nos regimes disciplinares de uma federação desportiva portuguesa, portuguesa, compete recurso, ah, cabe recurso, se assim entender aquele que se entende prejudicado, para o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne. Portanto, cabe a uma instância estrangeira, e a nossa lei remete para uma instância estrangeira, um recurso sobre uma decisão administrativa portuguesa. Além de que, bem, também é sempre estranho ver na legislação portuguesa atribuir novas competências a órgãos a um tribunal estrangeiro. Mas pronto, isso será para o que o Governo certamente se entenda com o tribunal, até porque a subscrição da Convenção implica que este Tribunal possa, de facto, arbitrar. Mas, ainda assim, não deixa de ser estranho que a lei remeta o recurso de uma decisão administrativa portuguesa para um Tribunal estrangeiro e que nem sequer preveja a possibilidade do recurso ter lugar nos Tribunais portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Vamos, então, votar. Chamava a vossa atenção. Vamos votar. Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Não tinha visto que tinha aquilo escrito.
Pois não, escrito, não vai. Eu gostava de colocar uma questão ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu posso não ter ouvido totalmente, e peço desculpa, mas já saí do Porto às 5:30 da manhã, compreenderão que já vem uma jornada longa. Posso não ter ouvido totalmente, mas não, eu percebo a justificação da proposta do PCP, mas não se pode criar aqui uma eventual a situação de lacuna ou de vazio de competência, uma vez que só atribui às federações que gozam do Estatuto de Utilidade Pública. Não poderá haver aqui não sei se percebeu a pergunta que eu coloquei, enquanto que a proposta inicial, de facto, como prevê que há uma entidade competente que delega nas que têm. Não há casos de lacuna, de vazio, de jurisdição. Agora, posso não estar eu a ver bem, posso não ter ouvido a explicação.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a utilidade pública desportiva é o que permite a uma federação a possibilidade da organização de eventos desportivos e da delegação de algumas competências do Estado nessa federação. Portanto, não será muito provável que apareçam outras federações que não gozem de utilidade desportiva e que possam estar em algum momento neste universo a que se aplicam estes artigos. No entanto, pareceu-me que também levantava aí a dúvida se fica com a federação e se não há uma intervenção possível do Estado, se isso pode gerar algum vazio, ou era só a questão de não prever as que não têm utilidade pública. É que a questão é esta: a partir do momento em que o Estado delega a utilidade pública desportiva numa entidade, ele deve ter com ela uma relação não de vá lá, não de ingerência na sua gestão, mas de controlo do cumprimento dos princípios contratados. E, portanto, deve-lhe delegar, inclusivamente, a disciplina. Delegar, não. Essa é uma matéria que nem sequer é delegada. Essa é da própria Federação. O Estado deve zelar pela legalidade. E o que esta lei faz é, de facto, chamar essa possibilidade, chamar essa competência para o Estado. E não, o Estado aqui já não é supervisor. Passa a ter essa competência, mas delega numa Federação.
A questão que eu colocava, se me permite...
Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tem
era se não valia a pena, por uma questão de cautela, eu percebo a explicação, eu também, por isso é que eu suscitei apenas a dúvida da eventualidade, porque, de facto, as organizações, os eventos desportivos e competições desportivas são organizados por federações que têm o Estatuto de Utilidade Pública, sob pena de não terem, digamos assim, as competências para poderem gerir, digamos assim, uma competição. Mas era por mera cautela, no sentido de dizer, concordo com o princípio que sejam as federações, mas dar a hipótese, digamos assim, nem que seja a título subsidiário, no caso de uma hipotética competição organizada por uma entidade que beneficia deste Estatuto de Utilidade Pública, então, nesse caso, pode fazer sentido que seja a ADOP. É só isso que que eu colocava à consideração, só porque me parece que o princípio do PCP, em meu entender, é até mais correto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Não sei se o Deputado Miguel... Não. Então, vamos votar. Em primeiro lugar, vamos votar no número 1 da proposta apresentada pelo PCP. A alteração está cometida por compete a... Peço imensa desculpa. Vamos votar a proposta de alteração do PCP no número 1, na parte que diz respeito à redação. Foi uma proposta oral aqui feita.
Mas pelo PS.
Sim. Mas o que eu estou a dizer... Então pronto, vamos votar a do PCP tal como está. Porque há uma alteração na do PCP, que não é completa à ADOP. No texto da proposta de lei diz: a lei está cometida à ADOP e encontra-se delegada. E na do PCP diz: compete às federações desportivas titulares. Portanto, é alterado. Aqui há uma alteração. Pronto. Então vamos votar a proposta do número 1 apresentada pelo PCP. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, tendo recolhido as abstenções do PSD e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, e o voto favorável do PCP e do CDS-PP. Vamos votar a proposta de eliminação para o número 4. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, a proposta para o número 4 foi rejeitada com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e o voto favorável dos seus deputados do PCP, do CDS-PP e do seu deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta de eliminação do número 5 apresentado pelo PCP. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada com os votos do PS e do PSD, tendo recolhido os votos favoráveis do proponente do PCP e do seu deputado do CDS-PP, as abstenções do seu deputado José Paulo Carvalho e a minha própria. Vamos votar uma proposta de alteração do número 1 do texto da proposta de lei, onde se lê "está cometida", passará a ser "compete a". Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade. Da redação proposta oralmente pelo... do número, exato. Mas é a alteração, exato. Portanto, aqui presumo que existe a unanimidade. Neste caso, vamos agora votar o texto da proposta como alterada. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS e do PSD, tendo recolhido o voto contra do seu deputado do PCP e do CDS-PP e a abstenção do seu deputado José Paulo Carvalho. Podemos votar o número 2, 4 e 5 em conjunto ou não? Não. Então vamos continuar com o ponto 2. Vamos votar o texto do número 2 da proposta de lei. Se os deputados votam contra, se os deputados que se abstêm, é aprovada por unanimidade. Vamos votar o número 3 da proposta de alteração apresentada pelo PS, que passa de 30 para 60 dias. Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do senhor deputado do PCP. Vamos votar, entre o número 3 da proposta está prejudicado, vamos votar o número 4 do texto da proposta de lei. Os senhores deputados que votam contra do texto da proposta de lei. Texto da proposta de lei. Número 4. Se os deputados que votam contra, Senhores deputados, que se abstêm.
A resposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS e do PSD, tendo recolhido a abstenção do senhor deputado José Paulo Carvalho e o voto contra dos senhores deputados do PCP e do CDS-PP. Número 5 do texto da proposta de lei. Senhores deputados que votam a favor do texto da proposta de lei. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, tendo obtido os votos contra do PCP e do CDS e as abstenções do senhor deputado José Paulo Carvalho e a minha própria. Podemos votar o artigo 58º e 59º? Uso de substâncias ou métodos proibidos e substâncias específicas. Ah, e o 60º. Suspensão do praticante por outras violações às normas antidopagem. Podemos votar do 58 ao 60? Vamos então votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm. A proposta foi, os três artigos foram aprovados com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do CDS-PP, do senhor deputado José Paulo Carvalho, tendo escolhido a abstenção do senhor deputado do PCP, Miguel Tiago. Artigo 61º. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PS. Senhora deputada Luísa Salgueiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, esta proposta é também uma correção para o artigo para o qual é remetido, uma vez que já tínhamos feito anteriormente, noutro artigo, esta correção não se destina, não visa os ilícitos criminais previstos no 43, no número 2 do artigo 3, mas sim os previstos no 43 e 44. É uma retificação de acordo com a que foi feita anteriormente.
Muito bem. Alguém se deseja pronunciar? Não sendo o caso, vamos votar a proposta de alteração tal como apresentada pelo PS. Senhores deputados que... Para o número 3, claro. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Está aprovada por unanimidade. Vamos votar no texto da proposta de lei do artigo 61º os números 1, 2 e 4. Senhores deputados que votam contra. Que se abstêm. Foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho, tendo obtido a abstenção do senhor deputado do PCP. Pergunto se podemos votar do artigo 62º ao artigo 67º. Vamos votar os artigos 62º a 67º, inclusive. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Estão aprovados por unanimidade. Artigo 68º. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PS. Dou a palavra à senhora deputada Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, a proposta que aqui é apresentada tem mais a ver com uma clarificação daquilo que é dito no artigo 3º da proposta de lei, no número 3 do artigo 68º da proposta de lei, apenas uma explicitação daquilo que já se inferia do texto inicial.
Está em apreciação. Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos votar do texto da proposta de lei os números 1, 2 e 4, e o 3 está prejudicado. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Podemos votar do artigo 69º ao último, 78º. Se podemos votar todos os artigos que faltam, como não há propostas de alteração... Vamos então votar. Os seus deputados que votam contra.
Vamos então votar os, os artigos da proposta de lei do artigo 69º a 78º, para os quais não há propostas de alteração. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, estão aprovados por unanimidade. Senhores deputados, em relação ao procedimento a seguir, quer em relação a esta proposta de lei, com as alterações que a modificaram e à anterior, a minha sugestão é a seguinte. Os serviços vão precisar de tempo para pôr isto tudo como deve ser o relatório. Eu julgo que nós teremos em condições que este relatório, até quinta-feira, à hora do almoço, bem como da outra proposta de lei, possa ser distribuído. Fixaríamos um prazo até segunda-feira, ao final do dia, para correções. Ou seja, para que os senhores deputados possam dizer, olha, há aqui um erro, ou para dizerem, a votação que eu fiz nesta matéria é diferente da que está aqui. Como fazemos, aliás, sempre. Isso seria feito. Na terça-feira e na quarta de manhã da próxima semana, teríamos as coisinhas todas prontinhas e seguiria só para ser votado na semana seguinte. Ou seja, eu julgo que vale mais fazermos as coisas com calma e com tempo, com tranquilidade, no sentido, e portanto adiamos por uma semana, adiamos, quer dizer, estamos dentro do prazo, obviamente, estamos a trabalhar sempre dentro dos prazos, mas dá-nos tempo para eventuais correções que sejam necessárias. Senhores deputados, passamos então ao ponto número 7